Presidente Zanquim, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliano, e bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Bom dia, presidente. E hoje, terça-feira, né, também é dia de sessão aí na Assembleia Legislativa. Tem alguns projetos que gostaria de destacar para a gente e falar sobre a pauta de hoje?
Bom, a pauta que nós temos hoje ela é extensa. Temos aí mais de 10 projetos que estão aptos para votação. Muitos deles tratam de assuntos do âmbito administrativo interno do governo, mas outros sim interessa à população. Talvez o que mais tenha debate no plenário hoje à tarde é o projeto que fixa o novo salário mínimo regional. E por que é que eu falo que pode ter muito debate esta matéria quando da colocação na discussão e depois na votação? Porque nós temos aqui proposta do governo que tem também uma posição em relação a esse percentual proposto contrário das entidades patronais. Então, o que está no projeto é um reajuste no salário mínimo, e aí é dividido em faixas, categorias, né, de 5,71%. E você tem aqui uma posição dos trabalhadores que querem um percentual maior do que esse proposto pelo governo. E tu tens, por parte das entidades patronais, uma posição contrária de não dar nenhum percentual de aumento ou reposição em todas as categorias. Então, você tem aqui um embate que vai ocorrer no plenário entre aqueles que defendem o projeto proposto pelo governo, outros que vão defender na tribuna que o percentual deveria ser maior do que aquele apresentado, e tem também deputados que vão defender que não seja dado nenhum tipo de reajuste em função de todas as questões da economia e que implica em mais despesas para as empresas. Então vai ser um projeto que eu acho que vai tomar muito tempo na discussão hoje à tarde na sessão e depois, claro, que vai para votação. Normalmente, o que acontece, pela experiência e aquilo que nós sempre observamos em anos anteriores, acontece todo esse debate, né, muito intenso, acalorado, as galerias cheias, né, de gente, quem é a favor, quem é contra, e depois o governo, porque tem a maioria no plenário, tem uma base ampla que dá sustentação ao governo, acaba então prevalecendo aquilo que está proposto pelo governo e sendo votado então nos termos apresentados pelo executivo. Eu imagino que novamente vá se repetir isso que ocorreu em outros anos naquilo que se refere a esse projeto do piso regional. No Brasil, são 4 ou 5 estados apenas que têm esse piso regional, que o estado pode apresentar um percentual diferente do piso nacional. E o Rio Grande do Sul é um desses estados que tem essa previsão de, aqui no estado, se fazer um aumento diferenciado do piso estabelecido nacionalmente. Então, é essa discussão que é gerada sempre dentro do período de tramitação desta matéria. Eu mesmo, que não tenho nenhuma interferência em relação ao mérito desse projeto, apenas faço a condução da tramitação desta matéria, depois que chega no plenário, porque esse projeto antes tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e lá ficou meses tramitando, eu, que não voto esse tipo de matéria, recebi aqui representantes de várias categorias, quem é contra, quem é a favor, do próprio governo que defende a aprovação com aqueles dispositivos que foram encaminhados. Então, dá para perceber o quanto os deputados são demandados e também são buscados, né, no posicionamento para externarem esses posicionamentos em relação a esta matéria. As entidades acorrem até os gabinetes dos deputados, fazendo pressão, inclusive, para votarem contra, a favor ou pela manutenção do projeto encaminhado pelo Executivo. Então, de todas as matérias que aí estão, esse do piso regional é, ao meu ver, o que mais vai tomar tempo na sessão de hoje. Mas depois tem também um outro projeto que aumenta o auxílio refeição dos servidores do Executivo, né, do governo, que é um projeto aguardado há muito tempo, né, depois de um longo período que o governo não fez a reposição salarial, inclusive não mexia no valor do auxílio refeição. Agora, então, tem aqui uma proposta de atualização desses valores, isso também nessa mesma linha do piso regional, vai ter quem vai defender um aumento maior para esse auxílio, outros entendendo que o percentual está de bom tamanho e assim por diante. E depois nós teremos aí, como eu falei, outras matérias para a sessão desta tarde. Então, vai ser uma sessão que vai tomar um período, né, de tempo, acho que até o final da tarde, porque a base do governo tem uma convocação para uma reunião com o governador no final da tarde. Então, nós imaginamos que até às 18 horas vamos, então, concluir a apreciação dessas matérias. E nós já estamos nos encaminhando para o final do ano legislativo, porque nós temos aí mais 4, 5 sessões com votações até o mês de dezembro. Então, temos que ir limpando a pauta e começamos agora nesta terça-feira.
Presidente, a gente tem também aqui a informação de que participaste, né, há poucos dias da Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, foi lá no Ceará, também com o anúncio aí de que a próxima edição desse encontro, dessa conferência, vai ser aqui no Rio Grande do Sul, né? Como que avalia também esse momento?
Olha, eu participei, Ana Lúcia, em Fortaleza, no Ceará, dessa conferência das assembleias legislativas de todo o Brasil e dos deputados estaduais de todo o Brasil. Aliás, eu, desde que cheguei na Assembleia, sempre participo desses encontros e do movimento, porque eu entendo que é através da união e do fortalecimento, por exemplo, das assembleias e dos parlamentares, que nós conseguimos avanços e discutir, inclusive, o nosso próprio papel tão restrito pela Constituição no poder de legislar das assembleias legislativas. Então, eu já faço parte da diretoria desta entidade, né, a UNALI, há muitos anos, já fui vice-presidente, agora, no último período, fui secretário e fui reeleito lá como secretário aqui pelo Estado do Rio Grande do Sul. Mas essa boa notícia, tu mencionou bem, é de que o próximo evento, né, o próximo congresso, a conferência desta entidade vai ser no Rio Grande do Sul no ano que vem, no mês de novembro. Nós devemos fazer na cidade de Gramado, porque é onde tem uma estrutura, né, que consegue receber um evento com quase 2.000 participantes. É um evento nacional, mas também nós temos delegações internacionais. E a Assembleia que sedia esse evento tem então a missão de organizar toda uma programação durante então os 3, 4 dias da conferência. Então nós teremos aqui no ano que vem também esta responsabilidade aqui no Rio Grande do Sul de fazer a organização, né, dessa grande conferência, que é um evento importante e é disputado por vários estados. E nós, então, fomos lá ao Rio Grande do Sul, escolhidos por unanimidade para sediar esse evento. Depois, no outro ano, deve ser na região norte do país, deve ser lá para o Amazonas e assim por diante. E digo isso porque isso já tem uma discussão prévia em relação ao evento de 2025. Então, eu fico muito contente porque quando nós apresentamos o estado para sediar esse evento, fomos bem recebidos, e importante também porque o estado que sedia este evento também assume a presidência desta entidade. Então, 2025 deve ficar a presidência desta entidade, que tem sede em Brasília, aqui com um deputado do Rio Grande do Sul. Então, acho que é uma boa notícia, sim, para a gente concluir o ano, porque é um evento que faz muitos anos que não acontece no nosso estado, e nós vamos ter a oportunidade de discutir também o papel das assembleias legislativas, dos deputados estaduais, discutir também o poder em relação a as prerrogativas de legislar, muito esvaziado, né, nos últimos anos, principalmente. Depois da Constituição, então, veio se agravando cada vez mais o poder de legislar das assembleias legislativas. Hoje tem uma concentração muito forte no Congresso Nacional, em Brasília, né? Os vereadores, no âmbito municipal, têm ali também muito restrito o seu papel, mas ele é um agente político o mais próximo da população. E o deputado estadual tem esse grande desafio de cumprir bem o seu papel como legislador, fiscalizador do executivo e também de representante da sociedade. Então é um debate riquíssimo, importante, e que nós faremos aqui no Rio Grande do Sul no ano que vem.
Muito bem, e o deputado Vilmar Perin Zanquim, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que recebemos aqui toda terça-feira, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção e fique à vontade se tiver mais algum assunto.
Muito obrigado, Taliana e Ana Lúcia, pela oportunidade de falar com vocês e com todos os amigos e amigas aí de Marau. Eu sei que o Marau aí está se preparando bonito aí para o Natal, e já estamos entrando no clima natalino daqui mais uns dias. Muito legal, recebi ontem uma mensagem do reitor da Unicinos, que esteve aí no fim de semana, e dizendo: olha, não conhecia Marau, está linda, uma cidade que cresceu bastante e tal, pelo que conversei, fiquei sabendo, isso orgulha muito a gente, né? Que bom quando nós ouvimos um depoimento, um relato de alguém que é de fora e vai para a nossa cidade e faz elogios assim para o nosso município. E eu fiquei muito feliz com isso, então compartilho também com todos os amigos aí que sempre nos ouvem às terças-feiras. Um grande abraço e até a próxima semana.
Até semana que vem. Muito obrigada.